estar, na prática, a tentativa de conciliação. E o terceiro exemplo é justamente o da prolação, entre muitos outros, o da prolação oral das sentenças para as chamadas ações de baixa densidade. Bom, a baixa densidade para o governo é seguramente a mais alta das intensidades para uma imensa quantidade de pessoas que não podem ter ações a não ser de baixa intensidade para os critérios do governo. E, portanto, o dever de fundamentação e de inteligibilidade das sentenças é, nestes casos, o de mais alta densidade. E, portanto, creio, Sr. Secretário de Estado, para terminar, que, enfim, 4 minutos para avaliar esta proposta é manifestamente pouco e, por isso mesmo, fez bem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao fazer baixar esta proposta sem votação, porque isso permitirá um trabalho aturado e cá estaremos para esse efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, sorrateiramente, no meio do barulho dos diplomas relativos ao combate à corrupção, eis que chega uma proposta do Governo para alterar vários diplomas legais, entre os quais, de forma profunda, o Código de Processo Civil, que é a trave-mestra do nosso ordenamento jurídico. Consta da exposição de motivos apresentada que as alterações se destinam a recuperar a redução da atividade dos tribunais provocadas pelas restrições inerentes à Covid-19. Compulsada à proposta de lei, constata-se que os motivos invocados pelo Governo não têm tradução no texto apresentado, o que ressalta logo da norma sobre a aplicação da lei no tempo, que dispõe expressamente que o regime ora proposto só se aplica aos processos iniciados a partir da data da sua entrada em vigor e não aos processos pendentes. Logo, não se destina a recuperar pendências, nem sequer a um regime transitório. Como disse o Sr. Deputado José Manuel Pureza, e que eu, já para não repetir, direi de outra forma, a Covid serve para tudo, é um saco sem fundo. Esta proposta tem estampada a derrota do Governo no combate aos atrasos dos tribunais de forma leal e justa para os cidadãos, enverdando por soluções aventureiras, repristinando normas do anterior Código de Processo Civil, importando práticas de outros sistemas jurídicos, misturando tudo num cocktail explosivo, de êxito mais que duvidoso, o que não se compadece com a necessidade de certeza e seguranças jurídicas. Recordo que o atual Código de Processo Civil entrou em vigor em 1 de setembro de 2013, da autoria do Governo PSD, que criou uma comissão de trabalho para levar a cabo a reforma do processo civil, debatendo em profundidade as entropias do sistema. Esta reforma introduziu novas regras de gestão e de tramitação processual, como seja a obrigatoriedade de audiência prévia, com vista à identificação do objeto do litígio e à anunciação dos temas da prova, eliminando a base instrutória. Quer isto dizer que os temas da prova, pedra angular do processo, tem como finalidade permitir que a discussão do litígio decorra de forma ampla, com vista a abarcar toda a matéria com interesse para a decisão da causa. É, pois, com preocupação que o PSD vê algumas das propostas apresentadas e que não só desvirtuam a atual estrutura processual civil, como constituem inovações perigosas importadas do common law norte-americano e que não têm cabimento na nossa praxis jurídica. Veja-se este propósito, a estulta proposta de admissão de depoimento testemunhal por escrito perante o notário e sem o acordo das partes, o que só podemos apelidar de autêntica aberração ou profundo desconhecimento do que é um julgamento. É bom de ver que um depoimento prestado dessa forma, sem observância do contraditório e sem a imediação e a oralidade, em nada contribui para a celeridade processual e as partes não prescindirão do seu depoimento presencial em audiência, discussão e julgamento. Causa também preocupação a proposta de prolação oral de sentenças, que o Sr. Secretário de Estado aqui falou, com remissão direta para os articulados, sendo óbvio que tal prática não permite que o Tribunal analise, como se impõe, criteriosamente as provas produzidas em julgamento, com vista à aplicação do direito aos factos. E, cereja em cima do bolo, passa a ironia, propõe-se a redução do prazo de recurso da matéria de facto, e então passamos a ter sentenças orais, sem fundamentação, e concomitantemente a restrição do direito do recurso. Também mal se compreende a limitação do número de testemunhas produzidas por cada facto. É que, Sr. Secretário de Estado, como sabe, já não há factos, mas sim temas de prova, que são compostos pelo alegado nos articulados. E atende-se também na alteração aos regimes da prova pericial, limitando-a, e do regime do maior acompanhado, que favorece o erro numa matéria onde não é possível que haja erro. entre outras propostas que causam muita apreensão. Não podemos esquecer que o processo civil é um processo de partes e que é a vida das pessoas que diariamente é decidida nos tribunais, seja de maior ou de maior montante. Não pode ser decidida de qualquer maneira, bem pelo contrário, e a responsabilidade é do legislador, é de todos nós. Há que não esquecer, neste pressuposto, e tratando-se de um diploma estruturante da nossa ordem jurídica, o PSD está disponível para trabalhar com a seriedade e o respeito que os cidadãos merecem as alterações que melhorem o atual Código, limando as arestas que a prática judiciária mostrou, mas sem embarcar em soluções simplistas de pseudo-limpezas de atrasos processuais à custa da vida dos cidadãos com decisões erráticas. Em cumprimento do mandato que nos foi conferido pelos portugueses e cujas responsabilidades não aligeiramos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe, do PCP, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado e Srs. Deputados. Eu diria que é difícil fazer este debate nos 4 minutos que dispomos. Pelo seguinte, porque se quiséssemos dizer algo de aprofundado relativamente ao conteúdo desta proposta de lei, certamente que os 4 minutos não chegariam. No estado em que temos este debate, e é que é necessário efetivamente travá-lo, porque ele ainda está agora a começar, eu diria que os 4 minutos sobram. Evidentemente que a justiça deve ser célere. Obviamente o valor da celeridade é um valor importante, todos reconhecemos isso, enfim, à exceção das partes em litígio que também estejam interessadas em que a justiça não seja célere. Mas isso já é outra questão. É um objetivo do Estado de Direito que a justiça tenha celeridade. As reformas legislativas, sobretudo quando são profundas, também convém que não sejam adiadas, mas que não haja uma excessiva celeridade que leve a que haja reformas mal ponderadas que depois levam àquilo a que nós estamos habituados, é que as sucessivas reformas que vão procurando emendar erros cometidos ainda há pouco tempo, e quando olharmos para o Código de Processo Civil, vemos que temos tido reformas muito frequentes e emendar de mão muito frequente na reforma do processo civil. E, de facto, não se diga que o que motiva esta proposta de lei que é a pandemia. Porque, na verdade, não é. Nós já estamos a ver que, enfim, a pandemia agora serve para tudo, não é? Mas o que aqui está proposto é que este diploma aprovado e, portanto, feita toda a sua tramitação no âmbito desta Assembleia e fora dela, e seja promulgado e publicado, que seja para entrar em vigor, segundo o Governo propõe, 30 dias depois da sua publicação. Bom, e é para aplicar aos processos que deem entrada nos tribunais depois da sua entrada em vigor. Bom, então a pandemia, esperamos nós, já vai dar muito para trás, não é? Ou seja, esperamos nós que no momento em que esta lei possa entrar em vigor, que a pandemia seja já uma má recordação do passado. E, portanto, aquilo com que estamos confrontados é com uma reforma profunda, uma reforma de 5 dezenas de artigos do Código de Processo Civil. E, obviamente, nós não rejeitamos que deva ser discutido. Evidentemente que é uma proposta profunda, que merece atenção desta Assembleia, mas é que esta Assembleia deve dar atenção e, portanto, não se limitar a assinar de cruz aquilo que o Governo proponha. E, aliás, a demonstração disso é que nós acabamos, hoje mesmo, agora, quando no momento em que iniciávamos este debate, foi-nos enviado um contributo da Associação Sindical dos Juízes Portugueses com 65 páginas em que faz uma apreciação muito detalhada desta iniciativa legislativa, como aliás tínhamos já recebido da Ordem dos Advogados também uma contribuição significativa e com objeções, algumas razoáveis, outras com as quais concordaremos mais ou menos, mas aquilo que importa referir é que não rejeitamos pela nossa parte a bondade de alterações ao processo civil que possam contribuir para melhorar a celeridade processual, que não ponham em causa direitos processuais, porque evidentemente que as normas de processo civil não foram inventadas do nada, elas têm uma justificação e quando nós as quisermos alterar, temos de ter presente que era a justificação da sua existência, quer a justificação e a bondade da justificação da sua alteração. Nós não rejeitamos isso de maneira nenhuma, estando disponíveis para esse trabalho, que deve ser feito com a devida ponderação e, portanto, ouvindo os vários agentes judiciários, as várias entidades que se devam pronunciar sobre esta matéria e, portanto, podemos dizer que este processo legislativo está no seu início, fará a sua tramitação, daremos a nossa contribuição para que se possa chegar a algum lado e que possa melhorar, de facto, o funcionamento da justiça. É essa a nossa disposição. Agora, quer-nos parecer que esta Assembleia não pode prescindir de um debate aprofundado que até agora ainda não houve oportunidade de ter lugar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sr. Deputado, se em quatro não é fácil, em três fica mais difícil ainda. Mas eu vou tentar dizer qualquer coisa sobre esta matéria, registando uma concordância, Sr. Secretário de Estado, de todas as bancadas que falaram até agora, não quanto ao conteúdo da reforma, mas quanto ao método, porque efetivamente isto não é método de discutir uma reforma deste tipo, ou seja, com uma grelha diminuta, no final da sessão legislativa e à boleia ou a pretexto da pandemia, uma reforma que não tem forçosamente a ver com a pandemia ou não tem mesmo nada a ver com a pandemia. É uma reforma vasta, como aqui foi dito, são alterados perto de 50 artigos do Código de Processo Civil, não é também, como diz e bem a Ordem dos Advogados, não é também a contra-reforma em relação a 2013, também não é isso que está em causa, não é uma contra-reforma em relação ao processo civil que temos, mas é uma alteração e é uma alteração significativa. Basta ver que, enfim, são restringidas a obrigatoriedade da audiência prévia, de conciliação, é introduzida, como nos disse, a limitação do número de testemunhas por facto. Há contrário, um bocado até, diria eu, da lógica de reforma, são ao mesmo tempo reintroduzidas a réplica no caso de exceções ou mesmo a tréplica, portanto há aqui também normas que vêm um bocado em sentido contrário da lógica global da reforma. No entanto, é uma matéria que, como aqui foi dito, merece discussão e merece discussão aprofundada. Lembrar só, Sr. Secretário de Estado, que em 2018, e portanto muito pré-pandemia, por assim dizer, o CDS, respondendo de resto a um apelo que existia, e um apelo que existia até do Sr. Presidente da República para uma reforma da Justiça, apresentou aqui um conjunto também relativamente vasto de medidas e iniciativas da nossa parte, entre as quais, Sr. Secretário de Estado, pasme-se, constavam a possibilidade de sentenças imediatas e orais, os depoimentos escritos, evitando a deslocação de testemunhas, a eliminação da figura dos depoimentos de parte, podendo a ser ouvidas na lógica da prova testemunhal, o reforço dos juízes na audiência prévia, a alteração de regras de citação, a eliminação da regra que permite adiamentos de audiência, conjunção de novos documentos. Curiosamente, Sr. Secretário de Estado, estas nossas propostas de 2018 ficaram, passa a expressão, a aboborar depois de baixa a comissão sem votação, para no final serem chumbadas precisamente pelo Partido Socialista, que agora vem, e vem Vossa Excelência enquanto Secretário de Estado, apresentar-nos algumas destas ideias. No entanto, e dito isto, nós não somos nem vingativos, nem seguimos nenhum processo de retaliação, e portanto não é pelo facto de as nossas propostas pré-pandemia não terem tido acolhimento e que o Partido Socialista, o Governo, terá acordado com a pandemia para a necessidade de algumas dessas propostas, que nós agora seremos contra só por retaliação ou só porque as nossas não foram aprovadas. Daremos, obviamente, a devida atenção. Como disse, há propostas que de resto eram coincidentes com as nossas e, portanto, concordaremos. Outras não concordaremos, mas em certa especialidade lá estaremos para fazer uma reforma que vale a pena, até porque a celeridade é, de facto, um objetivo fundamental do nosso sistema de justiça e não podemos passar a vida a queixar-nos da falta de celeridade e depois não querer discutir quando são trazidas normas, obviamente com a cautela que aqui foi referida e eu estou de acordo, mas não queremos discutir quando são trazidas normas que procuram ajudar a essa celeridade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Joana Sá Pereira, do PS, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Os cidadãos compreendem cada vez com mais clareza que a justiça, para ser boa, tem que ser uma justiça célere. E por isso mesmo o sistema deve continuar a esforçar-se no sentido de introduzir melhorias para aprofundar essa mesma celeridade. E pois acreditamos que este é mesmo o momento de acautelar os próximos tempos e sobretudo o momento de evitarmos andar para trás